Olá, bom dia. Quarta-feira, 6 de março. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira. Vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner. E eu lembro que cada um de vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar via o Pix. 180segundos@hdln.com. A gente conta com vocês. E siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Começamos com notícias das primárias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Na chamada super terça, Joe Biden e Donald Trump saem vencedores. O presidente Biden levou em todos os estados onde houve votação. Já Trump venceu, por enquanto, em 13 dos 15 estados onde as primárias aconteceram. A sua adversária, Nikki Haley, venceu no estado do Vermont, mas isso não impede que Trump seja praticamente apontado como candidato do Partido Republicano. Faltam 8 meses para as eleições e agora começa uma batalha de propostas de governo entre os dois lados. Enquanto isso, Trump, de 77 anos, diz que Biden, de 81 anos, está velho demais para governar. Do outro lado, Biden aponta que Trump é uma ameaça à democracia. Na Venezuela, a Comissão Nacional Eleitoral confirmou a data das próximas eleições presidenciais. Será no dia 28 de julho, data do aniversário de Hugo Chávez, que liderou o país até 2013, antes de Nicolás Maduro. A definição da data é uma polêmica a menos nessas eleições já marcadas pela perseguição aos principais opositores ao regime de Maduro. Um dos exemplos é Maria Corina Machado, principal nome da oposição. Ela foi considerada inelegível por autoridades eleitorais próximas de Maduro, mas descarta desistir da candidatura. Além disso, Nicolás Maduro ameaça não convocar o pleito, já que diz que a oposição teria supostos planos para assassiná-lo. Notícias do Haiti. O primeiro-ministro Ariel Henry está impedido de voltar ao país depois de uma viagem ao Quênia. Henry pousou no aeroporto de Porto Rico e espera poder voltar em meio à nova onda de violência liderada pelo ex-policial e chefe de gangues, Jimmy Cherizier. Ele pede a renúncia do primeiro-ministro. Caso contrário, o país entrará em guerra civil. No Peru, o primeiro-ministro Alberto Otárola renunciou depois de ser envolvido em um escândalo de suposto tráfico de influência. Olha, o programa de televisão Panorama revelou áudios nos quais Otárola chama de amor uma mulher que obteve 2 contratos do Estado, no valor de R$69 mil. Otárola é o braço direito da presidente Dina Boluarte, que enfrenta uma forte oposição da esquerda desde quando assumiu o governo, depois da deposição do ex-presidente Pedro Castillo, que tentou fechar o Congresso peruano. Na China, apesar da crise no setor imobiliário e falta de confiança do mercado consumidor, o Partido Comunista Chinês anunciou suas projeções econômicas na sua reunião anual. Líderes chineses projetam um crescimento de 5% do país, que pode afetar a economia de todo o planeta. No Egito, entra no quarto dia a rodada de negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Autoridades do Egito, dos Estados Unidos, de Israel e do Catar estão envolvidas nas negociações. O presidente Joe Biden pede que o Hamas aceite um cessar-fogo antes do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, que começa na semana que vem. E a Organização Meteorológica Mundial diz que o atual fenômeno meteorológico El Niño já está entre os 5 mais fortes registrados. O El Niño, que acontece em um intervalo de 2 a 7 anos, quando as águas do Oceano Pacífico aquecem, atingiu seu pico em dezembro passado. Além disso, o calor vai continuar. As temperaturas ficarão acima da média em todo o planeta, pelo menos até o mês de maio. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.